Entrevista.
E agora vamos conversar em nosso programa com o Dr. Renato Viana, farmacêutico bioquímico com especialização em farmacologia clínica, mestrando em homeopatia pela USP, Universidade de São Paulo, e professor de homeopatia e farmacotécnica da Faculdade de Farmácia da Universidade Católica de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O assunto, homeopatia no tratamento da depressão. Dr. Renato está ao telefone, vai conversar agora com a gente. Boa tarde, Dr. Renato.
Muito boa tarde, Artemisa.
É um prazer.
Boa tarde aos ouvintes também.
É um prazer ter a sua participação no nosso programa, viu, doutor Renato?
Obrigado.
Doutor Renato, a depressão será a principal doença mais incapacitante em todo o mundo até 2020, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Atualmente, mais de 120 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. No Brasil, são 17 milhões. Aliás, o Brasil lidera as estatísticas da doença entre os países em desenvolvimento. Por que, doutor Renato, a depressão está se expandindo assim tão rapidamente?
Olha, inicialmente eu diria assim, o estresse, que pode ser tanto físico, quanto ambiental, quanto psicológico, ele é um dos grandes causadores da depressão. Acredita-se também que haja uma predisposição genética que faça com que pessoas sejam mais suscetíveis a desenvolver esse tipo de transtorno. Existem alguns estudos que mostram que 10 a 15% da população mundial apresentam pelo menos um episódio depressivo na vida. Destes 10 a 15, 40% terão apenas essa crise. 60% provavelmente apresentarão outros episódios. E destes que apresentam um segundo episódio, eles têm uma grande chance de apresentarem com uma frequência maior os episódios. Agora, eu diria assim, em dois pontos referenciais, o que que está aumentando consideravelmente a depressão? A competição e a perda da interpessoalidade. Competição no sentido de que cada vez mais as pessoas querem ter, e de outro lado, a internet, que faz com que as pessoas cada vez se afastem mais. São duas coisas que ampliam muito e ampliarão cada vez mais. Por isso esse estudo diz que em 2020 haveremos já de ter um número assustador de pessoas com depressão, né? Em função desses dois aspectos, eu considero bastante importantes.
Quer dizer, a internet, que deveria ajudar, que ajuda, né, realmente,
ajuda,
a muita gente, né? Mas também, como o senhor diz, afasta, porque você consegue ter todas as informações ali sem precisar entrar em contato com outras pessoas fisicamente, né, doutor?
E até um brevíssimo comentário a respeito, tem uma rede social muito conhecida, que se a gente for olhar o que está escrito nessa rede social, as pessoas são sempre felizes, sempre maravilhosas, sempre para cima. E a gente sabe que todos nós temos aquele momento do dia em que nós não estamos tão felizes, que existem situações em que não são as mais alegres, né? Uhum. Mas na rede social as pessoas são sempre positivas. Isso leva as outras pessoas, ao lerem aquilo, a terem que ser daquele mesmo jeito. Uhum. E isso amplia, então, o processo depressivo.
Quer dizer, elas acham que as outras pessoas são super felizes, super lindas, né? Porque só mostram bem fotos assim. Parece que
exato.
Foi no especialista de imagem para poder fazer aquela imagem, né? E todo mundo, e os outros mais comuns ficam pensando, gente, eu não sou bonita assim, eu não sou feliz assim, né? Quando aquilo ali nem é uma realidade, né, doutor?
Exato, esse é um dos grandes problemas, porque nós ficamos analisando uma coisa que não necessariamente corresponde à realidade. Seja por alteração de uma imagem, seja por dizer coisas que na realidade não aconteceram, ou demonstrar uma felicidade que na realidade não é real.
Uhum. Agora, doutor, muita gente não sabe, mas a depressão mata, né? Cerca de 850 mil pessoas morrem por ano no mundo em decorrência da depressão. Quais são as ações de depressão sobre o organismo, de forma que possa levar uma pessoa à morte, chegar ao ponto de morrer, doutor?
Olha, em primeiro lugar, um paciente deprimido, ele sofre alterações tanto neuroendócrinas quanto imunológicas graves. Tá? Ele baixa a sua resistência, ele altera a sua produção hormonal. Né? E nesse caso, o perigo maior é entre os homens. Os homens têm uma reatividade maior orgânica, e isso faz com que eles não se adaptem tão bem às situações de depressão. Mas a depressão também é caracterizada por tristeza, falta de interesse de atividades cotidianas, e aí tem um detalhe interessante. Falando naquilo que eu falei na pergunta anterior, quando a gente fala assim, a pessoa é depressiva, a primeira imagem que nos vem à cabeça é uma pessoa triste. E eu gostaria de lembrar que pessoas muito felizes normalmente são depressivas. Então, aquela pessoa que está sempre rindo, que ri de tudo, até eventualmente do que não deveria, é uma pessoa que provavelmente sofre de depressão ou está indo para o caminho da depressão.
Porque, na realidade, aquela felicidade não é verdadeira, é isso?
Exato. Ela exterioriza uma coisa, ela coloca para os outros uma imagem feliz, mas por dentro ela não está feliz.
Uhum.
E a depressão, além disso, por causar essas alterações, ela pode levar a infartos, ela pode levar a AVCs, né? Ela eleva o nível de colesterol, o nível de triglicerídeos, aumenta a pressão arterial, acelera a frequência cardíaca, né? Então, nós temos, provoca distúrbios alimentares, ou seja, a pessoa ou não come, ou come demasiadamente, né? E se não come, consequentemente, tem uma redução drástica da carga alimentar e pode ter falência orgânica. Por outro lado, se come demais, os níveis de colesterol, de glicose, de triglicerídeos e outros vão se elevando de tal maneira que vai descompensando o organismo também. Agora, de novo, tem um item que para mim é fundamental. A maioria das pessoas depressivas desiste de lutar pela vida. E isso é essencial para a vida, ou seja, nós todos os dias quando acordamos, vamos para a luta porque nós queremos alguma coisa. Mas nós queremos essa alguma coisa e para isso nós precisamos lutar pela vida. E pessoas deprimidas têm uma tendência a desistir dessa luta. E isso leva também à morte. Seja pelo suicídio, que é uma causa grande, né? Seja pelo organismo que não reage satisfatoriamente.
Agora, doutor, em relação às políticas públicas, focadas no combate à depressão, elas falharam? O que está faltando para que as políticas consigam reverter os números sombrios, né, relacionados a essa doença?
Pois é, política pública, quando a gente fala assim, política pública, a gente diz assim, ah, mas se tem tanta pessoa com depressão, as políticas públicas falharam. E eu diria assim, políticas públicas, elas reduzem a possibilidade, seja por oferecer melhores condições ao cidadão, seja por oferecer melhores tratamentos ao paciente. Mas se nós olharmos países reconhecidamente prósperos e com um padrão de vida reconhecidamente alto, como o Japão e Suécia, por exemplo, eles apresentam índices de suicídio elevados e, em sua grande maioria, causados por depressão, né? O que talvez no Brasil a gente possa ter como um parâmetro, vamos chamar assim, de inadequado, é que no Brasil as políticas públicas podem ser preventivas ou curativas. No Brasil nós temos ainda muito foco nas políticas curativas, deixando de lado a prevenção. Mas eu volto a insistir, mesmo países com elevado nível cultural, com elevado padrão de vida, não conseguem eliminar esse processo, porque aí a depressão ocorre por outros fatores.
Uhum.
Talvez até os genéticos tenham muito a ver, ou a competição tenha muito a ver. Só para fazer aqui um parênteses. Na Islândia, 9% da população usa antidepressivo diariamente.
Nossa.
E a Islândia é um país de padrão considerado elevado.
Uhum.
Então, eu não colocaria a culpa diretamente nas políticas públicas, embora eu acho que elas possam melhorar no Brasil.
Agora, doutor, o senhor afirma que a homeopatia é eficaz no tratamento da depressão. Gostaria que o senhor falasse sobre a terapia homeopática empregada no combate a essa doença.
Bom, para a gente poder falar disso, a gente tem que primeiro entender como funcionam os tratamentos homeopáticos. No caso, para a homeopatia não existe doença, existe o doente. Portanto, cada indivíduo, ele é único, ele é específico. E, portanto, para esse indivíduo haverá um tratamento único. Tá? E isso depende de uma grande avaliação de fatores que produziram o quadro e as alterações neste paciente. Então, nós não podemos pensar assim. Vou dar um exemplo bastante conhecido na linha alopática, né? As pessoas falam em depressão e dizem assim, fluoxetina. Na homeopatia, nós não podemos pensar assim. Nós temos que pensar no doente. Tá? Então, aqui uma outra situação. Para tratar qualquer doente com homeopatia, e aí não é apenas na depressão, mas qualquer problema, são necessários se avaliar três fatores. O fator físico, o fator emocional e o fator mental. Não dá para dissociar nenhum desses parâmetros quando se pretende efetivamente tratar o problema. Tá? Então, aqui traçar um paralelo com a alopatia. Certamente conhece já duas pessoas que fizeram com o mesmo problema, que fizeram o mesmo tratamento alopático e tiveram respostas diferentes, resultados diferentes. Por que que o antibiótico X funcionou com uma pessoa e não funcionou com outra se elas tinham a mesma coisa?
Sim.
Porque eram pacientes diferentes. Tá? Então, aqui eu gostaria só de citar essa questão da característica emocional. Né? Imagina, no nosso caso aqui, nós estamos numa entrevista. Para algumas pessoas, uma entrevista é comum, é rotineira, ela está acostumada a dar entrevistas com muita frequência. Para outras pessoas, não é rotineiro, não é comum. Para essas pessoas que não é rotineiro, o que acontece? Acelera o metabolismo, o coração dispara, a pressão sobe ou desce, trava o pensamento. Né? Será que essa pessoa vai ter o mesmo resultado a um tratamento que aquela outra que está adaptada, que se adapta facilmente a uma situação? Certamente que não. Então, quando nós pensamos em um tratamento homeopático, nós temos que pensar isso, que nós vamos tratar o doente e não a doença. E isso determina que para cada pessoa seja um tratamento diferente e muito específico.
Agora, doutor, por que mesmo com a eficácia comprovada, a homeopatia ainda é pouco usada no tratamento, especialmente da depressão?
Bom, na realidade, isso ocorre, em primeiro lugar, porque o número de prescritores nessa área ainda é pequeno. Né? Nós temos que pensar que tem que ser alguém que prescreva homeopatia e que prescreva homeopatia com este foco específico. O tratamento homeopático, na sua fase inicial, ele pode ter o que a gente chama de agravação homeopática. Ora, isso significa que alguns sintomas podem acentuar, podem piorar. E um paciente, nesse caso, deve estar ciente disso, assim como a sua família. Se a gente pensar que o que nós estamos falando é depressão, uma agravação homeopática, neste caso, pode levar o paciente a um quadro de maior severidade. Então, o nível de acompanhamento tem que ser muito maior. Já que as respostas, no caso do processo depressivo, são respostas mais lentas. E, na realidade, a gente tem que pensar assim, quando um paciente se sente deprimido ou admite que está deprimido e vai procurar algum tipo de tratamento, ele imagina na cabeça dele que ele vai tomar alguma coisa e que, digamos, amanhã ele se sentirá bem, ele se sentirá forte. E, na realidade, não é assim que acontece nem com o tratamento dito convencional. Com o tratamento homeopático, ainda havendo essa possibilidade de uma agravação, as pessoas são mais resistentes a este tipo de situação. Mas eu diria que a falta de prescritores é uma das situações que interfere bastante nisso.
Agora, doutor, o tratamento da depressão com a homeopatia, ele pode ser feito na rede pública de saúde? Os pacientes encontrarão médicos homeopatas e medicamentos homeopáticos para isso?
Na realidade, a homeopatia, ela é pouco usada de forma geral, né? E no Sistema Único de Saúde, ela está pouco efetivada. Por que que eu me refiro a isso? Existe uma legislação que permite o uso da homeopatia no SUS, mas essa legislação depende de implementação por parte das prefeituras. Então, não é uma questão federal. A nível federal, existe já a legislação. Em termos de implantação, depende das prefeituras. E a maioria das prefeituras considera mais prático, hoje em dia, utilizar medicamentos alopáticos, seja porque é mais fácil licitar, seja também porque o número de prescritores é muito maior. E a homeopatia, por ter que ser específica a cada um, teria que ser manipulada para cada caso. Enquanto que os medicamentos alopáticos já estão ali no sistema prontos para serem entregues. Então, isso faz com que haja uma restrição, digamos assim, de muitas prefeituras à implantação da homeopatia na rede pública.
Doutor, mas,
diga.
Não pode continuar, você ia terminar?
Eu só ia dizer assim, mas na realidade eu tenho visto com bons olhos um aumento nesta situação. Hoje nós temos em torno, dados de 2015, né, em torno de 295 municípios que adotam efetivamente a homeopatia, né? E dentro daqueles núcleos de apoio à saúde da família, por enquanto são apenas 30 equipes que trabalham com homeopatia. Mas é bem mais do que era, digamos, em 2008, né? Que os níveis eram muito mais baixos.
Com certeza. Doutor, o senhor teria mais alguma informação, mais alguma orientação que o senhor gostaria de passar aos nossos ouvintes?
Olha, eu diria assim, quando se falou ainda ali naquela questão de fatores que podem levar à depressão, né? Eu chamaria a atenção assim que existe uma diferença bastante grande entre criança e idoso. A criança, ela pode se deprimir, e existem inúmeros casos disso, pelo medo da competição. O idoso, geralmente, é pelo isolamento. As pessoas tendem a isolar bastante os idosos. E isso aumenta muito o nível de depressão dos idosos, que são aqueles que normalmente têm os maiores níveis de depressão. Uma outra questão, se me permite ainda, seria qual é a diferença básica entre um tratamento homeopático e um tratamento alopático? Um tratamento homeopático, ele é reativo. Um tratamento homeopático, né? O alopático, ele é coercitivo. Qual é a diferença disso? Um tratamento reativo estimula as reações do organismo para torná-las mais eficazes. E isso torna o sistema qualitativo. Enquanto que o alopático, que é coercitivo, ele age por inibição, por destruição ou por substituição. E isso torna o método mais quantitativo. Tanto é que qualquer medicamento alopático que vá ser utilizado, nós temos que ver assim, são 500 miligramas, são 5 ml, são 40 mil unidades, né? E os homeopáticos, as pessoas dizem assim, mas a maioria das homeopatias é 10 gotinhas tantas vezes por dia, porque é um processo de estimulação. É o próprio organismo, em última análise, que vai fazer a reação a partir desse estímulo homeopático, dessa energização do organismo.
Tá certo. Doutor Renato, então eu quero agradecer a sua participação aqui em nosso programa. Espero contar outras vezes com o senhor aqui na Nacional, está certo?
Perfeitamente. Eu que agradeço o convite, Artemisa, e estou sempre disponível.
Obrigada, boa tarde.
Uma boa tarde.